conforme ao artigo 75 do regimento interno, invocando a petição do Deus, declaro aberto os trabalhos da presente sessão. Primeiramente, quero cumprimentar colegas vereadores, secretário de Viana, assessoria jurídica, presidente da Doutor Francisco Horácio, hoje aqui vai ser nosso representante do Esporte Clube de Santa e o site, cumprimentar eles, cumprimentar a filha que nos assiste aqui e quem nos acompanha em casa. No primeiro ato, passamos a análise da votação da ata da sessão ordinária 1489 de 18 de setembro de 2019. Haja uma objeção à ata. Então, coloco a ata em votação. Quem for favorável permanece sentado. Os contrários que se levantem. Ata 1489 de 18 de setembro de 2019, aprovada por todos os vereadores. Peço a primeira secretária que faça a leitura da justificativa do projeto do decreto legislativo número 06 de 2019.
Primeiramente, minha saudação, presidente José, demais colegas vereadores, ministros que estavam presentes aqui e hoje, em especial, aos atletas que representam o Esporte Clube de Santa Cama e a todos também que nos assistem em casa. Projeto de Decreto Legislativo nº 03-2019. Acrescento o artigo 5º ao Decreto Legislativo nº 01-2019 e corrige erro formal do artigo final. A bancada dos vereadores do MDB, em exercício da Câmara Municipal de Nova Roma do Sul, usando das atribuições que são conferidas pelo inciso 9º do artigo 106, combinado com o parágrafo único do inciso 4º do artigo 107, a linha A do artigo 109 e artigo 110 do regimento interno encaminha as comissões permanentes e posteriormente aos novos colegas vereadores para análise, apreciação e posterior votação o seguinte projeto de decreto legislativo. Artigo 1º. Acrescenta o artigo 5º ao decreto legislativo número 1 de 2019, que passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. Fica instituído o certificado ao Clube de Mães do município, que será entregue à presidente que está atualmente no cargo, que vir a participar da sessão legislativa na Câmara de Vereadores. Artigo 2º. Para fim de correção de erro de digitação, cabe mencionar que o artigo final do decreto legislativo não é o artigo 2º, mas sim ficará o artigo 6º. Artigo 3º. Esse projeto de decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições contrárias. Câmara de Vereadores de Nova Roma do Sul, 24 de setembro de 2019. Vereadores Odete Araújo Bortolini, Gustavo Dedéa, Edith Capinelli e Odete Batisti. Agora eu faço a justificativa do projeto que eu inverti em vez de ler a justificativa e ler o projeto. Justificativa do projeto. Projeto. Senhores vereadores, o presente projeto do decreto legislativo objetiva instituir o certificado ao Clube de Mães do município será entregue à presidente que está atualmente no cargo, que vir a participar da sessão legislativa na Câmara dos Vereadores como uma forma de agradecimento pela sua presença e pelos serviços prestados. Acreditamos que a medida faça a necessária como uma forma de parabenizá-las, agraciá-las pela presença e por socializar com a comunidade novamente a experiência, as várias ações e os importantes trabalhos por elas realizados. Diante do esforço, entendendo ser relevante a proposta, solicita a aprovação desse projeto de decreto legislativo, atenciosamente, o José Araújo Bortolini, Gustavo de Leia, Edith Capinelli e Odete Batisti.
Esta primeira secretária de faça a leitura da moção de louvor, número 01-2019.
Moção de louvor 01-2019. Assunto: parabeniza a família Fávero pela realização do primeiro encontro da família, homenagem extensível aos organizadores. O Poder Legislativo de Nova Roma do Sul, pela vereadora Marina Panassolo, PT, acompanhada dos vereadores que votaram favoráveis, subscritos, bem através do presente documento no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 142 do Regimento Interno da Casa Legislativa, apresentar moção de louvor para a benizando a família Fávero pela realização do primeiro encontro da família Fávero no dia 15 de setembro de 2019, nesse município, resgatando as raízes da família com a reunião de mais de 350 familiares. O presente voto de louvor é acompanhado de um breve histórico de antecedentes da família Fávero. O mais antigo antecedente encontrado foi o tetravô Francesco Fávero, também conhecido como Simon Nero. Francesco nasceu no ano de 1746 na comunidade de Vilorba, província de Treviso, e falecido no ano de 1806. Francesco foi casado com Justina Formacier, de origem francesa, e teve somente, para a época, três filhos, todos do gênero masculino, que levaram os nomes de Girolamo, Giovanni e Valentino. Valentino é trisavô dos parentes que residem em Nova Roma do Sul, região também nascido em Vilorba, em 25 de julho de 1874. Valentino se casou com Catarine Neto, nascido em 6 de fevereiro de 1830 e falecido em 13 de abril de 1874. Do casamento de Valentino com Catarine nasceram sete filhos, pela ordem: Giacomo, Francesco, Angelo, Justina, Luigi, Maria e Girolamo, sendo este o bisavô da família Fávero novamente. Dos irmãos de Girolamo e demais antecedentes, não se conseguiu referências tão poucas se teve notícias se permaneceram na Itália ou se emigraram para o Brasil ou outros países. Girolamo nasceu em 15 de janeiro de 1829 em Arcade, comunidade próxima a Vilorba, na mesma província de Treviso, conforme cópia de certidão de batismo da diocese de Treviso, documento civil da época na igreja paroquial de Arcade, celebrado em 16 de janeiro do ano de 1829. Embora também se tenha encontrado em certidão fornecida pelo escrivão de Vilorba, que Girolamo teria nascido em Arcado em 15 de 1828. Girolamo casou-se com Maria Teresa Borghetto, ambos faleceram no Brasil, mas não foi possível levantar datas, pois o cartório do município de Pinto Bandeira, onde estiveram e possivelmente tenha sido registrado o óbito, foi queimado. Girolamo e Maria tiveram sete filhos, todos nascidos na Itália, na comune de Vilorba. Francesco, em 21 de 12 de 1862, Luigi, em 13 de 13 de 1869, Costantina, em 18 de 12 de 1870, Giovanni, em 5 de 8 de 1872, Catarina, 31 de 1 de 1875, Valentino, em 7 de 9 de 1876, o qual foi registrado com o sobrenome Fávaro, e Marta, em 28 de 9 de 1878. O casal Girolamo e Teresa Maria, com seus seis filhos, emigrou para o Brasil partindo de Gênova em 10 de setembro de 1879, no vapor alemão Strasbourg, com 457 imigrantes, sendo 470 italianos e 7 austríacos. Chegando ao porto do Rio de Janeiro, no dia 22 de outubro do mesmo ano, 1859, com 475 imigrantes, tendo um adulto e uma criança morrido na viagem. Após a chegada e a regularização, todos foram destinados para o desembarque em Porto Alegre, para então seguirem com o transporte em carroças até o destino na colônia Dona Isabel, hoje Bento Gonçalves. Ao chegarem na então vila, permaneceram acampados à espera da medição do lote colonial que seria destinado à família. Segundo relatam escritores, que resgataram a história vivida por aqueles imigrantes, uns ocuparam barracões ocupados para o acampamento provisório. Mas como não havia lugar para todos, outros ficaram acampados ao relento, usando seus lençóis como barracas, era o que chamavam de Città Bianca. Nova Roma do Sul, 18 de setembro de 2019, assinado por todos os vereadores.
Então, essa moção de vereadores, esse projeto de decreto para a ordem do dia. Peço a primeira secretária que faça a leitura do pedido de indicação número 25 de 2019.
Pedido de indicação número 25 de 2019. A vereadora abaixo subscrita do interesse dos novos colegas vereadores apresentar o presente pedido de indicação que visa solicitar ação do interesse público aos poderes competentes com fundamentação no parágrafo 3 do artigo 4º, inciso 5º, no artigo 106, artigo 140 e artigo 141 do regimento interno, referendo a posse ou mesmo inicialmente encaminhada ao chefe do Poder Executivo Municipal. Assunto. Sugere que o Poder Executivo, através da Secretaria da Saúde, encaminhe um pedido à Secretaria Estadual da Saúde e ao Ministério da Saúde para que sejam realizadas campanhas de doação de órgãos com maior periodicidade em nosso Estado. Justificativa. O Dia Nacional de Doação de Órgãos é celebrado no dia 27 de setembro e visa conscientizar a sociedade sobre a importância da doação e, ao mesmo tempo, faz com que as pessoas conversem com seus familiares e amigos sobre o assunto. Considerando que o índice de doação de órgãos no Estado caiu em 20%, levando-se em consideração o ano de 2018, na comparação com o ano anterior, é de suma importância que nosso Estado realize campanhas de doação de órgãos com mais frequência, a fim de sensibilizar as pessoas a pensar sobre esse ato de grande importância. Uma das causas da queda é a falta de informação, sendo que o número de negativas das famílias está em 44%. Nova Roma do Sul, 25 de setembro de 2019, vereadora Odete Araldi Bortolini.
O pedido de indicação será encaminhado ao Executivo. Então, nesse momento, eu vou prestar duas homenagens ao Esporte Clube Santa Sandra, que conquistou a sétima Copa Municipal de Futebol Society em 2019 e o Campeonato Municipal de Futebol 2019. Então, nesse momento, eu convido Diego Rodacione, Gustavo Dodé, Giovanni Marquezini e Gilson Tocetta para receber a homenagem. Então, nesse momento, convido Diego Rodacione para ocupar o lugar.
Alô, alô. Cumprimento a todos, vereadores, boa noite. Boa noite, diretoria, Santa Samba. Boa noite a todos novaromenses, de outras cidades também. É com muita gratidão e orgulho que a gente recebe essa homenagem. Gratidão de todos que participaram do Santa Samba, atletas, diretoria, patrocinadores, torcida e dizer que esse título não veio só desse ano, ele veio de, desde que a gente começou a jogar futebol, lá em 2008, quando a gente montou o time e o primeiro torneio a gente jogou com um cara emprestado. E nesse torneio a gente foi campeão, inclusive foi ali em Fagundes Varela com o próprio uniforme do Fagundes Varela. É, dali então a gente decidiu participar dos campeonatos. E em 2008, mesmo quando a gente participou, a gente foi para a final. Mas não só com um time, com dois. Nós, inclusive, de colocar o time adulto para jogar, a gente montou um time mirim, onde a gente tinha até amigos, uma minoridade, mas que a gente gostaria que eles participassem também. E a gente ajudou eles a colocar esse time. E eles também foram para a final, só que eles foram campeões. Foi o nosso primeiro título, não de adulto, de infantil. E nós participamos na final, infelizmente não ganhamos, ficamos em vice lugar. Mas foi ali que começou a nossa história. Foram 12 campeonatos que a gente participou até hoje de futsal, tá? Ficamos fora de apenas uma semifinal até hoje, que foi no ano passado. É, nos últimos 10 campeonatos a gente participou de 9 finais. Ficamos fora de uma só, que foi no ano passado, né? E ganhamos 6 campeonatos. Foi em 2010, 2011, 2012. Fomos vice-campeão novamente em 2013. Ganhamos novamente em 2014, 2015. Em 2016 a gente colocou mais um time, que muitos chamavam de time B, que era o Poco Samba. Esse nosso time B que a gente colocou foi para a semifinal junto com nós. A gente jogou a semifinal com o nosso próprio time. A gente ganhou, não sei até se eles tiraram o pé naquela semifinal ou o quê, mas enfim, ficou meio duvidoso, e a gente foi para a final. Essa final a gente foi vice-campeão também em 2016, não ganhamos. Aí em 2017 a gente decidiu que não ia mais ser o time B, ia ser o Poco Samba, porque nós não tínhamos time B. Aí, mais uma vez nos enfrentamos na semifinal de novo, e esse nosso time B, Poco Samba, ganhou do time A. E foram eles para a final. E isso para nós foi um orgulho maior do que nós mesmos ter ido para a final. Porque a gente encorajou os nossos amigos a fazer outro time e chegaram mais longe do que nós. Em 2008, quando a gente montou nosso time, era só que existiam eram times aqui da comunidade, da cidade. Era Paranaguá, Nova Roma, Castro Alves, existiam times da comunidade. Não existiu no Premier, não existiu Indecisão, não existiu Avengers, não existiam esses outros times de amigos. E a partir de 2008, quando a gente colocou nosso time, a gente percebeu que acabou motivando, incentivando esses outros grupos de amigos a formarem os times deles. Tanto é que perdemos para um deles em 2013 uma final, foi o Vida Louca. Eles foram campeões de nós. Então, é uma história muito bonita que a gente tem orgulho de ter feito, participado, e com muita gratidão a gente recebe essa homenagem feita por vocês. É isso, obrigado.
Agradeço as palavras de o representante da três equipes, a Sociedade e Cinco Samba, e parabenizar também aos outros times que não chegaram na final, mas que participaram do campeonato. E isso faz parte, que quem seja vencedor, todos nós somos vencedores, mas assim mesmo, os que não chegaram são vencedores porque tem o time para disputar.
É por isso que a gente tem orgulho, porque mesmo que eles não tenham sido campeão, não foi fácil. Eu acho que eu nunca tinha visto uma final tão emocionante que nem aconteceu esse ano no Salão. Foram nos últimos 5 segundos de jogo e ainda não sabia quem ia ser campeão. Então, isso é o que a gente gosta no futebol, é emoção, e todo mundo, mesmo que não joga, fica lá assistindo, participa, se emociona e está junto ali.
Parabéns, então, Diego, e que esse esporte seja incentivado para que mais times entrem e se incorporem para participar dessa disputa, né?
Eu queria só dizer mais uma coisa. A gente sabe que, normalmente, quando a gente é campeão, a gente acaba se emocionando um pouquinho demais, e acabamos até se passando um pouquinho quanto aos fogos, né, na comemoração. Pedimos desculpa, né, em nome do Ciência Samba. A gente sabe também que não são todos que têm essa emoção de esperar um foguetão, mas enfim, foi nossa responsabilidade, né? Não adianta. Pedimos desculpa e agradecemos também à prefeitura pelo incentivo, que agora a gente está participando da Copa Vale da Serra, está disponibilizando transporte para nós, está apoiando a organização também. Tudo em ordem. Muito obrigado.
E dizer também da administração, sempre foi parceira nos esportes aqui na Guarulhos.
Muito
obrigado. Meus parabéns ao nosso equipe de vocês. Então, dando continuidade nesse momento, convido a vereadora Alberto para ocupar a tribuna.
Boa noite a todos. Saúdo o presidente Xavier, os colegas vereadores, as assessoras da casa, Juliana Betânia, contadora Graciela aqui presente, a diretoria, os representantes do Esporte Clube Ciência Samba. Parabéns para vocês e incentivo a todos os demais membros do time de vocês. A gente sabe a importância do esporte na vida dos jovens, das pessoas. Digo das pessoas porque que bom que a gente mantém um esporte até os veteranos. Tomara que vocês voltem aqui recebendo premiações até serem bem veteranos no nosso município, né, nos jovens. Então, parabéns extensivo a todos os grupos, né, a todos os membros do grupo de vocês, time A, time B, que veio o time C, né. Só não ganham todos, porque daqui a pouco não vai mais ser adversário, né? Então, daqui a pouco fica difícil montar as equipes para concorrerem, né? Então, parabéns e gratidão por estarem aqui conosco hoje. Uma saudação aos demais presentes aqui, presidente da Brasil e os que nos acompanham pelo site da Câmara. Eu quero comentar sobre o pedido de providência que foi encaminhado hoje, e hoje não tivemos indicação, né, ao executivo. Acho que ele é de extrema importância, e a Juliana não estava aqui hoje à tarde, então queríamos convocar no grupo e quero abrir agora que os vereadores que desejarem se inscrever, eu acho que ele veio para mim de última hora também, e isso eu acho que é o dia 27. Ele é comemorado sempre dia da doação de órgãos e tecidos, e pela importância do tema, a importância da doação de órgãos e pela falta de campanhas na mídia mesmo. A gente sabe que o Ministério da Saúde anda pesquisando e tal, ele tem no site todo o material que é a doação de órgãos e tecidos, como funciona, quem pode doar, quem não pode, os receptores. Mas a gente sabe que quem realmente define ali a doação acaba sendo a família, e num momento muito difícil. Então, é importante conversar em casa, dizer da vontade que a pessoa tem perante a família, para que o dia que aconteça alguma coisa que gostaria, se for possível, né, dependendo das condições, que seus órgãos fossem doados. A gente sabe que tem um entrave, porque às vezes demora, o processo é demorado, muitas vezes as pessoas se preocupam com a demora no próprio velório, mas o bem que a doação de órgãos acaba fazendo assim está na fila de espera, dependendo dessa doação para a sua sobrevivência, ela é de extrema importância. Então, eu acho que se a gente puder unir esforços na intenção de mobilizar as secretarias de saúde dos municípios, para que cobrem das secretarias de Estado uma campanha permanente, que retome uma campanha midiática com força, porque as doações, embora elas sejam bem expressivas, elas têm diminuído do percentual que tem ocorrido lá no início, em 2010, quando se deu a última grande campanha nacional, que foi usada em todas as mídias. Então, a importância de fazer isso. Então, eu recebi isso como pedido de vereadores de outras câmaras, de vereadores que também estão se mobilizando e pedindo para suas secretarias de saúde encaminharem correspondências ao Estado e ao Ministério da Saúde, que se vamos usar o termo assim, se uma chuva de correspondência chegar, eles mostram a mobilização da comunidade para com esse tema. Então, quero ressaltar a importância disso e gostaria, convido a quem compactua com essa ideia, que corrobore, que assine junto, aí a Juliana pode imprimir uma folha e aí todo mundo assina, quem entende que é pertinente o encaminhamento. Pois não, Marina.
Obrigada pelo espaço, vereadora Odete, cumprimento os colegas vereadores, e sempre cumprimento a diretoria de Ciência Samba, hoje presente, aos municípios que acompanham e também quem assiste de casa, bem como cumprimento as assessoras. Eu pedi um espaço porque eu desejo assinar e subscrever esse pedido junto contigo, antes da sessão que nos expôs essa ideia, e eu achei muito importante. E eu gostaria de registrar, junto do acompanhamento desse pedido, a recente lei que foi editada em nível federal, que os concursos de nível federal, eles são isentos para aquelas pessoas que são cadastradas como doadores de medula óssea.
Concursos.
E alguns municípios ou até estados estão promovendo concursos e também limitando a inscrição para os doadores, seguindo essa ideia do nível federal. Então, nós poderíamos também passar aqui para o Poder Executivo que no próximo concurso, que tudo indica que vai ter um logo, afinal, a gente aprovou a criação do aumento do cargo de enfermeira há poucas semanas, né? Porque o nosso município, ele tem condições de promover concursos públicos, ele não precisa da inscrição para realizar o concurso público, e é uma forma de incentivar, visto que há poucas semanas também o município de Caxias do Sul realizou, e ele inventou a inscrição para quem era doador de medula óssea. E muitas pessoas se tornaram doadoras para obter a inscrição gratuita. Então, as pessoas, talvez, ou por falta de incentivo, ou algumas vezes por falta de informação, ou até por tempo de chá para depois, não iam fazer esse cadastro. Motivados pela inscrição gratuita, assim se tornaram possíveis doadores. Então, eu acho que cabe essa complementação que os vereadores também concordaram, ou ao menos para ficar registrado para o poder, como um incentivo para o poder executivo.
Perfeito, Marina, acho que fica registrado aqui. Então eu convido os colegas vereadores, quem quiser se inscrever, eu acho que ganha um peso maior também perante o Executivo, para que seja realmente encaminhado essa correspondência à Secretaria de Saúde, então, pedindo para que elaborem uma campanha estadual e mandar para também o Ministério da Saúde para que venha uma campanha de peso nacional para esse tema, que ele é muito importante para toda a sociedade. Também quero comentar um pouquinho esse projeto de decreto legislativo que nós apresentamos hoje, porque na última sessão, não, na penúltima, a última, nós tivemos também um clube de mães aqui participando na casa e nós conversamos com algumas na saída, acabou, era isso e tal. Então, nós sentimos a necessidade, Marina, você foi a mentora do projeto do decreto legislativo, mas nós sentimos a necessidade de melhorá-lo e poder certificar em nome da presidente, seja entregue à presidente que vem aqui, mas certificar a presença dos clubes de mães nesta casa quando elas vierem aqui para estar conosco, falar do seu trabalho, dizer da sua importância junto com as suas sócias, com as suas participantes, né? Então nós entendemos importante que realmente fique lá na história do clube de mães um certificado. Para casa não tem um custo elevado, porque só é a impressão de uma folha, e fica de muito bom grado para quem vem aqui, né, colocar do seu trabalho. Então acho que esse espaço, como a gente homenageia muitas pessoas, certifica quem se destaca em várias ações do município, também acho que vale a pena a gente dar esse certificado. Então fica essa nossa sugestão para que a casa acolha, né, esse pedido. Também sugiro que ele seja aprovado, que espero que sim, que a casa convide esses três clubes que já estiveram aqui para que retornem num momento para ser entregue essa certificação. Mesmo que seja retroativa, pode ser, sei lá, na última sessão do ano, uma homenagem, ou convidá-la junto num dia que vem um outro clube, né, para fazer essa certificação. Eu acho que fica de bom grado, fica bom para casa e é de bom tom reconhecer a presença de quem faz a diferença junto à nossa comunidade ali fora. Então era essa contribuição que eu quero deixar, sei que ele vai para a discussão depois, né, mas já deixo esse pedido. Muito obrigada.
Quero registrar a presença também da contadora Graziela. Então, nesse momento, convido o vereador Gustavo para ocupar a tribuna.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, nossa assessoria, Graziela, e munícipes presentes e também quem nos acompanha através da nossa página no Facebook. E de maneira especial, quero saudar aqui os meus amigos, da diretoria, não é só da diretoria, é da diretoria, da organização, dos atletas, de tudo um pouco, de Festa Samba, porque eu vejo o clube de futebol hoje, no âmbito amador aqui do nosso município, como o nosso dia a dia. Que uma pessoa só não resolve, que uma pessoa só tem que desempenhar várias funções, e isso é um exemplo do dia a dia que a gente leva para as quadras, para os gramados aqui do nosso município. Esse clube aqui que hoje está sendo homenageado na nossa casa é um exemplo de persistência, de organização, de como os erros aprender, como já aconteceu várias vezes. E o resultado ele vem, demora, mas vem. Como foi colocado pelo Diego, lá em 2008 foi criado o clube, e não fazia parte do clube, da sua fundação, nem a grande maioria que hoje faz parte do clube também na época, não. Foi um grupo de amigos que montou o time e lhe convidou. E desde lá de 2008, estamos juntos. Na minha pessoa, tenho a dizer que é uma alegria muito grande de fazer parte. Porque eu me sinto bem, não só em praticar o esporte, mas me sinto bem em ajudar. E ver que as coisas estão andando, e ver juntamente com o nosso time outras equipes, outras comunidades, que nos olham como exemplo, e dizendo que nem sempre a vereadora Odete o melhor vence. Às vezes dá a impressão, mas não é o melhor time que vence, não é o melhor quem tem o melhor jogador. Não é o time que às vezes, entre aspas, investiu mais. É um conjunto de coisas que fazem com que no final as coisas dê certo e aconteçam. Como a gente vê, a gente já fez parte de tudo isso. Já tivemos o melhor time e não ganhamos. Já tivemos o pior time e ganhamos. Já tivemos um time menos badalado e ganhamos. Então, nesses 11 anos de criação, desde a criação do nosso time, tivemos muitas alegrias, tivemos tristeza, assim, como ano passado a gente nem, praticamente com um bom time a gente nem classificou, mas não baixamos a cabeça. Corrigimos os erros, a nossa equipe, a nossa diretoria se manteve juntos, unidos, e com o esforço de todos, porque tem o jogador que joga, que ajuda, que trabalha, que organiza, que lava o terno, e tem o cara que não joga, mas ajuda com uma ajuda de custo na maleta de medicamento, no fardamento, no patrocínio. Então, por trás disso, há pessoas que fazem com que esse time conquiste seus objetivos e que também, dentro do nosso município, com as outras equipes, participem, colaborem e façam as coisas acontecerem. É muito difícil hoje fazer o futebol na nossa cidade. Porque a gente sabe que são épocas diferentes, assim, quem é mais velho viver outras épocas, né, vereador Zerbir, que sempre esteve ligado ao esporte aqui. Antigamente era diferente, antigamente ficava de fora poucas pessoas. Hoje não, hoje é uma dificuldade grande porque mudou a forma de pensar, né, da nossa juventude. Há várias outras opções de lazer para que os jovens possam, no fim de semana principalmente, terem a opção de fazer outras coisas, atividades. Então o futebol às vezes é difícil, e tu convidar as pessoas, e tu sensibilizar eles, que é um momento que nós temos que aproveitar, porque os anos passam, a gente aqui de vários anos não vamos mais estar na frente, vai ter outras pessoas, vamos renovando. Então, nesse gesto de homenagear a equipe que foi campeã do futebol 7, do futebol de salão esse ano, é uma forma de reconhecer. De reconhecer que toda a conquista tem os seus méritos. E como já foi outras equipes, já foram homenageadas aqui na casa, é uma forma da casa reconhecer, parabenizar, uma oportunidade aqui, uma sessão. Quem sabe ano que vem outra equipe. Então, a gente vem nessa toada desde 2008 participando de todas as competições que o município promove, tanto aqui no município, quanto também no âmbito regional, que a prefeitura apoia através das despesas de arbitragem e das despesas de deslocamento. Então, o nosso futebol local é muito forte. É bastante disputado. Prova disso é que nos últimos 4 anos houve 4 equipes diferentes campeãs. Então houve 2016 o Avenger, 2017 o Paranaguá, 2018 o Real Roma e 2019 a Santa Fama. Então é muito disputado e a gente quer que isso continue. O nosso time é uma equipe que não pensa só na questão pessoal. A gente pensa que não adianta a gente pensar só no nosso time se ano que vem estivermos em 3 times para disputar. Nós temos que pensar, nós precisamos de todas as equipes, das comunidades engajadas, da prefeitura, como sempre apoiando, para que continue os campeonatos, para que isso não fique cada vez menor, como a gente já enfrentou, né, em várias épocas, assim, o futebol já decadente. Vamos fazer a nossa parte aqui, me falo eu também, continuo falando como representante do time, vamos continuar fazendo a nossa parte em colaborar com a organização, que mais campeonatos aconteça, e agora também me dirijo como vereador. Vamos continuar, vereadores, tenho certeza, juntamente com o executivo, em cobrar, em puxar para frente, né, e dar opções para esses jogos, para esses times que tenham campeonatos, várias alternativas, várias modalidades, que tenho certeza que esse gesto aqui, simples gesto que o presidente colocou aqui para nós, de homenagear o Sensa Samba, é simples. É uma folha ali, uma lembrança que muita gente que faz parte da nossa equipe nunca ganhou, nunca imaginou receber. Tinha sua medalha em casa, mas isso também vai fazer parte dessa conquista, e tenho certeza que, se depender de nós, vereadores, o ano que vem terão outras equipes. Vou torcer que seja a nossa equipe novamente sendo homenageada, mas, né, se não for, a gente vai apoiar, a gente vai aplaudir, a gente vai parabenizar. Obrigado.
Então, a partir de agora, entramos na hora do dia, que é toda a matéria que vai passar a votação. Então, nesse momento, passo a palavra da leitura, a palavra da moção do vereador número 2019, a vereadora Marina.
Sobre essa moção de louvor, de antemão eu agradeço a todos os vereadores por terem subscrito e assim nós podermos enviar, consequentemente, votada favorável para os representantes da organização do encontro da família Favre, porque como foi lido no início dessa sessão, a família Favre tem muito da sua história aqui em Nova Roma do Sul, em especial na comunidade de Fagundes Varela. Então, os descendentes que hoje residem aqui em Nova Roma do Sul e na região como Coisa da Cunha, Caxias do Sul, elegeram Nova Roma do Sul para ser a primeira cidade do primeiro encontro nacional. Então, naquele final de semana, no dia 15 de setembro, veio gente para Nova Roma do Sul de diversas partes do país, de Minas Gerais, do Paraná, de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, outros estados, para esse encontro e, consequentemente, prestigiaram do turismo local, do comércio, mas, sobretudo, o louvor vai ser a família se reunir e resgatar boa parte das suas raízes, das suas origens. Então, essa moção vai para parabenizar e uma forma de incentivar para que dê continuidade a esse resgate.
Alguém mais queira comentar essa moção? Então quero parabenizar a família Fabra por fazer esse belíssimo encontro, falando que encontro que serve como exemplo aqui na nossa comunidade, e dizer que, quem sabe, pegando o exemplo da família Fabra, como outras famílias já estão fazendo, que mais famílias façam esse encontro da família. Uma coisa muito boa, onde cada há poucos momentos a família volta a São Luz, e esse é um momento muito gratificante, de ver toda a família de reunir e se estudando e tocando ideia de que nem mais ideia fazia tempo não se trocava dentro da própria família, e ser aquela hora agradável da família. Então, parabenizar a família Sagra e também a vereadora Marina por tomar essa iniciativa dessa noção de louvor. Então, coloca essa moção de louvor em votação, quem está favorável permanece sentada, os contrários que se levantem. Então, moção de louvor número 01 de 2019, aprovada por todos os vereadores. Então, agora está com a palavra a justificação do projeto do decreto legislativo número 03 de 2019. Alguém queira comentar? Vereador Gustavo?
Aproximadamente, minha vereadora Marina me corrija, dois meses e meio, três meses atrás, um decreto legislativo de sua autoria sobre um convite que se tornaria lei da participação de uma vez por mês de um clube de nós aqui na nossa casa, através da sua presidência, da sua diretoria, dos seus integrantes, para falar um pouco sobre o trabalho dela, como é que funciona. E após a aprovação desse decreto, no mês seguinte já os clubes de mães se organizando já participaram da casa, participaram das reuniões aqui. Então, diante desse decreto da autoria da vereadora Marina, nós do Bancado MDB, de maneira bem assim, visionária, uma forma de reconhecer o trabalho dela, adicionamos essa emenda para que a Câmara, através de um certificado, de uma menção honrosa, presenteie a essa representante da casa sobre essa sessão no qual ela participou. Então, esse decreto legislativo da bancada do MDB, ele só vem acrescentar o artigo 5º, que vai passar com essa redação, será entregue à presidente, que somente está no cargo, uma menção logo certificado no dia da sessão na qual esse clube de mães irá participar. Sim, a justificativa também era bem clara para esse projeto legislativo de decreto. Então, tenho certeza que isso vai acrescentar muito ao projeto de lei da autoria da vereadora Marina. E, então, é uma forma que a nossa bancada, tenho certeza que com a aprovação dos demais vereadores, é uma forma de também reconhecer e prestar essa homenagem, além do espaço que a gente vai ceder para elas, de que elas têm uma lembrança da casa, de como devia ter participado aqui da nossa reunião. E tenho certeza que isso serve também para, né, várias entidades assim que foram homenageadas na casa e participarem, que a casa faça esse reconhecimento através do certificado, uma missão honrosa como a gente quer costumeiro fazer. Então, desejo a minha parte era isso.
Nesse momento, faz a palavra a vereadora Marina.
Sobre esse projeto de decreto legislativo, eu vou votar favorável. Inclusive, eu apoio todos os vereadores aqui no Fato, porque eu vejo sim como uma complementação do decreto original. E, inclusive, hoje, passados mais de três meses da execução desse trabalho aqui na casa, onde três clubes de mães vieram aqui, né? A gente ainda não tem o número certo, mas contabilizando todos os clubes de mães que pretendem vir aqui depois do nosso convite, e pelo número das integrantes que têm vindo à casa a cada novo convite, a gente pode dizer que ao final, quando todos participarem, a gente vai ter trazido para a Câmara mais de 100 mulheres. Coisa que talvez na legislatura anterior, por exemplo, 20 mulheres talvez não entraram aqui na casa. E a gente assimila mais o assunto. desse clube de mães, das as presidentes que ocupam a tribuna para falar sobre o histórico, falar sobre alguma ideia do clube, talvez muitas delas, ou apenas algumas delas, talvez nunca tenham falado no microfone. E com certeza é unânime que elas não conheciam o trabalho aqui da casa. Então eu quero dizer que já podemos tirar um saldo disso. Eu acho que não é porque é de minha autoria, mas é porque eu vejo que está dando certo. E eu acho que a gente tem que continuar com isso, sim, porque isso é uma forma de empoderamento para as mulheres. Eu sempre bato nessa tecla, mas cada vez está chegando mais perto e se vê mais a importância de nós empoderarmos as mulheres para elas se sentirem seguras, para se colocarem à disposição e ocuparem futuros cargos públicos. Porque ano que vem é ano de eleição municipal, a gente precisa de mulheres não só para cumprir o percentual mínimo das candidatas, mas que a gente precisa de igualdade em todos os setores. Da diversificação de pensamentos, de ideias, de trabalho em conjunto. Então, acho que o caldo hoje já dá para dizer que sim, é positivo. Então, o meu voto é favorável para essa complementação do decreto, porque eu vejo como forma de empoderamento. Então, eu agradeço aos colegas vereadores por terem tido essa ideia, essa atenção não tinha sido complementada.
Então, palavra, vereadora Aldeta.
Só uma frase para complementar, que eu acho que é importante valorizar o registro daquilo que o Clube de Mães faz. Isso faz parte do registro da história e da trajetória de cada Clube de Mães. Então, elas levarem esse certificado, querem simplesmente anexar no seu livro de controles, de atas, ou se querem emoldurar para a história do clube, acho que isso aí é importante junto com o registro fotográfico. Então, só para trazer isso. E, senhor presidente, se me permite, no final, eu gostaria de uma sugestão. Eu não sei em que momento, eu me esqueci na tribuna, não peço, senhor, tem que momento, se puder ter um momento nos recados finais, alguma sugestão. Obrigada.
Alguém mais quer comentar o projeto? Então, coloco o projeto no decreto objetivo número 03 de 2019 em votação. Quem for favorável, permaneça sentada. Os contrários, que se levantem. Projeto do decreto objetivo número 03 de 2019, aprovado por todos os vereadores. Os esclarecimentos sociais não adiantamos ninguém escrita. Recado final. Então, nesse momento, passo a palavra à líder da bancada do FUTU para fazer um pronunciamento.
Agradeço o espaço, a gente está fugindo um pouco do regulamento, mas é por uma boa ação. Então, como líder da bancada do Partido Progressista aqui na Câmara, em nome do vereador Márcio, vereador Zelir, e acredito que vai ser dos demais colegas, comunicar então o falecimento do senhor Pedro Calminati, um grande líder partidário, não é muito da minha época, mas a gente sempre ouviu falar da história dele como político, né? E por várias vezes foi presidente do nosso partido, desde a antiga Arena, depois PDS, PTB e hoje Partido Progressista. E também ele foi vice-prefeito quando nós ainda pertencíamos a Antônio Prado, junto com o senhor Lino Celso Zacani, e por muitos anos também empresário aqui no nosso município. Então, em nome do Partido Progressista de Nova Roma do Sul, nós queremos prestar nossas condolências a todos os familiares e à família progressista que perde um grande líder aqui no nosso município. Então, era isso, nossos condolências, nossos sentimentos a todos.
Eu fugi um pouquinho da nossa regra aqui para ouvir o espaço da vereadora Odete.
Agradeço o espaço, senhor presidente. Obrigada por ser aberto. É que me ocorreu agora, senão realmente teria usado o meu espaço da tribuna. Mas nunca é tarde quando o assunto é importante. Eu, pelo menos, considero de extrema importância a eleição do Conselho Tutelar. Ela ocorre unificada em todos os municípios no dia 6 de outubro. E me lembrei disso olhando aqui o calendário, que a semana que vem é a última semana
de campanha dos candidatos para a eleição do Conselho Tutelar. Então eu quero deixar a sugestão, senhor presidente, para que essa casa abra um espaço e convide os candidatos do nosso município para que venham aqui se apresentar. Acho que esse é um espaço democrático, é a casa do povo, é o espaço que esses candidatos podem vir aqui e se apresentar à comunidade. Também é um espaço de divulgar a importância do Conselho Tutelar no processo de garantia dos direitos das crianças e adolescentes. Nós sabemos que aqui no nosso município não se tem grandes casos, mas eu estou na presidência de um Conselho Municipal dos Direitos da Criança muito grande, que é o de Caxias do Sul. E a problemática lá realmente ela é assustadora. Então, por eu estar envolvida nessa causa, eu acho muito importante o papel do Conselho Tutelar. E talvez muitos dos munícipes não tenham a clareza e não saibam do seu papel. Então, acho que nós estamos em processo de campanha, é um momento de apresentação e é um momento, inclusive, que os candidatos podem vir aqui fazer um chamamento para que a comunidade exerça o seu direito democrático do voto e faça exercer o seu direito de escolha dos seus conselheiros tutelares, que vão ser eleitos 5 conselheiros para atuar para os próximos 4 anos. Então, é essa a minha sugestão que eu quero deixar, senhor presidente, se a casa acolher. Eu acho que é um gesto, um ato muito digno para essa casa. Obrigada.
Acredito que a análise assim, a dona Veta, nós abriu as passas aqui para a gente se apresentar à comunidade e para a comunidade conhecer os candidatos. Então, concluindo a ordem do dia, conforme fala o regimento interno, agradecendo a proteção do Deus, focaram os horários trabalhos da presente sessão, desejando a todos uma boa noite e uma ótima semana. E desde já também convido a todos que quiserem permanecer na casa, onde que será apresentada a audiência pública, agradecendo das metas fiscais no segundo quadrimestre de 2019. Então, quem quiser permanecer na casa, fique à vontade. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos aqui presentes. Dizer que nós dando a abertura aqui com a nossa contadora Graziela, ainda para dar o passar os números do trabalho que foi com a administração, dos recursos que não é da do prefeito, nem da zona do vereador, mas sim da população. E então ela vai passar a direcionar aonde que é investido os valores do orçamento, onde que é dividido em valores. Então quero dar as boas-vindas à Graziela e dizer que a palavra está contigo, Graziela.
Obrigada, José. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à audiência de apresentação das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2019. Cumprindo a legislação vigente ao dever cívico de prestar contas aos cidadãos, apresentamos o relatório de avaliação das metas fiscais referentes ao segundo quadrimestre de 2019, em audiência pública na Câmara dos Vereadores, e cumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais, do orçamento fiscal e da Seguridade Social ao fim de cada quadrimestre. Receita líquida total. Nos gráficos, então, a seguir, temos um comparativo do segundo quadrimestre dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019. A receita líquida total da Prefeitura, Câmara e Vereadores até final de agosto, de janeiro a agosto, é R$ 16.605.822,73. A despesa total liquidada, então também Prefeitura, Câmara e ARPTS, então foi liquidado até agosto R$ 15.238.053,48. Comparando os anos de 2018 com 2019, teve um aumento nas despesas em R$ 3.400.000 a mais. Transferência de recursos da União para a Saúde. Então, teve uma queda, né, comparando 2018 com 2019, em R$ 113.000, e foi arrecadado até o segundo quadrimestre de 2019, então, R$ 286.879,86. A transferência de recursos do Estado para a Saúde. Então, agora em 2019, então recebemos R$ 77.488,81. Comparando também 2018 com 2019, teve uma queda, mas lá em 2018, nesse período, foi recebido o que estava em atraso, que o Estado estava em atraso com o município. Fundo de participação dos municípios, do FPM. Então, arrecadou-se R$ 5.440.352,33. Então, nós teve um aumento de arrecadação de R$ 358.000 a mais, comparando 2018 com 2019. A cota parte do ICMS, que o índice de retorno do município em 2019 é de 0,10, teve aumento na arrecadação, comparando 2018 com 2019, de R$ 349.000. Foi arrecadado, então, até agora, R$ 5.698.367,44. Temos a cota parte PVA, que foi arrecadado, então, R$ 388.939,18. Teve uma leve queda na arrecadação, comparando 2018 com 2019, em R$ 44.000. Transferência de recursos da União para a Educação. Então, foi arrecadado agora em 2019, R$102.308,46. Também teve uma queda na arrecadação em R$32.000, comparando 2018 com 2019. Transferência convênio do Estado para a educação. Esse convênio é para o transporte escolar, né? Ele é um reparto em função do número de alunos do ensino médio. Então, foi arrecadado até esse segundo quadrimestre R$182.065,29. Teve um aumento na arrecadação, mas é em função do número de alunos matriculados. O Fundeb. Então, com esse recurso, o município consegue pagar todos os professores e parte dos demais profissionais que atuam na educação. E o município é obrigado a aplicar no mínimo 60% com os professores desse recurso. Foi arrecadado, então, agora em 2019, R$806.119,16. Cota a parte da compensação financeira dos recursos hídricos. Então, foi arrecadado agora em 2019 R$490.365,08. Aqui essa elevação em 2019, que tinha uma parte pendente do 2018, que acabou vindo esse ano. Os gastos constitucionais com a saúde. Então, gastou-se com a saúde do recurso ATE R$2.376.293,55. Foi aplicado, então, 18,42% sobre a receita corrente líquida. E o mínimo a ser aplicado é 15% na saúde. Então, foi aplicado 18,42%. Portanto, o mínimo foi atingido. Gastos constitucionais com a educação. Então, gastou-se com a educação do recurso MDA R$3.504.229,74. Então, foi aplicado 27,17% sobre a receita corrente líquida. O mínimo a ser aplicado na educação é 25%. Então, portanto, também foi atingido o mínimo, né? E aplicou-se com 27,17%. Despesa com pessoal do legislativo. Então, foi gasto, né, até o segundo quadrimestre de 2019, R$345.508,65. Corresponde a 1,58% da receita corrente líquida dos últimos 12 meses. A despesa com pessoal do executivo. Então, foi gasto até o segundo quadrimestre de 2019, R$7.967.958,13. Também corresponde a 36,52% da receita corrente líquida dos últimos 12 meses. Então, em 2019, o percentual ficou 36,52%, em 2018, 36,65%, 2017, 36,49%, e lá em 2016, 39,12%. Disponibilidade do caixa do executivo e legislativo. Então, fechamos o segundo quadrimestre com R$3.400.085,22 em dinheiro em caixa e bancos, né, do executivo e legislativo. Então, os resultados apresentados permitem concluir que a meta fixada para o resultado primário foi superada. As despesas com pessoal e a dívida consolidada em proporção à receita corrente líquida, ela encontra excedente dos limites legais. O município de Futura arrecadou todos os impostos de sua competência. E o município, no segundo quadrimestre, atingiu os limites constitucionais com os gastos na saúde, que na saúde mínima é 15%. E a educação é de 5%, que foi gasto a mais. Fica demonstrado assim o atendimento das metas fiscais estabelecidas, bem como o atendimento dos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Abrimos espaço para alguma dúvida, sugestão. Então, não havendo nenhuma dúvida.
De 3 milhões e nosso quebrado aí líquido hoje tem alguma pendência aí com alguma com algum recurso eventual aqui na comunidade da Saleta foi fixado a obra ali, esse valor que está aí incluído aí no orçamento, né? Está dentro do orçamento ainda ali, né? Aqui, isso. Valor que ainda dentro desse orçamento, esse orçamento.
Do município, são todos os recursos do município, que aqui é seguindo a Veranópolis, né? Tá, atrás da igreja, seguindo aí. São recursos do município, esse sim, hoje eles estão quase em parte dos 3 milhões e 400 mil, né? Que está em parte, que vai ser executado durante o ano, ano que vem, né?
E na receita do IBA, por que você deu a receita do ano?
Pois é.
Do último,
me chamou a atenção também, né? Mas daqui a pouco a gente podia pedir alguma coisa para o Estado do porquê que o pessoal atrasou, né? Pagou um dia IPVA, ou daqui a pouco os veículos, né, são mais antigos, alguma coisa. Eu acho que quem pode nos dar mais informações seria o Estado. Se comparar com o ano anterior, né? E se comparar com os demais, não. Deu uma queda. Deu. Acertado. Então, agradecemos a presença de todos e tenham todos uma boa noite.